O nosso convidado é brasileiro, foi jovem morar nos Estados Unidos, serviu às Forças Armadas, ele foi marine. Hoje é um veterano de guerra do Afeganistão, do Iraque, está aqui no The Noite para contar suas histórias, que são umas baitas de umas histórias, Diguinho.
Alexandre Daniele!
Alexandre Daniele, cara, você é brasileiro e se tornou um marine das forças americanas.
Exatamente, agora cidadão americano e brasileiro, né?
Que legal.
Uhum.
E você lutou em combate? Em quais combates?
Então, eu tive no Afeganistão, foi um dos maiores períodos que eu passei na guerra. Fiquei a primeira vez 8 meses. Depois, mais 6 meses.
Que ano que foi no Afeganistão? Foi na época que estavam procurando Bin Laden?
Isso, foi bem naquela época, 2010, 2011. E quando eu fui para o Iraque, foi quando já estava mais ou menos resolvido, né, a situação lá. E outras missões militares também em outros países.
Você deve ter um monte de coisa que você não pode contar nunca, né?
Verdade. É, sempre que a gente vem dar entrevistas, o Relações Públicas das Bases Militares conversa com a gente e fala, não fala isso, não conta aquilo. Então, a gente sempre sabe que...
E a base militar americana te chamou para essa entrevista e eles falaram, não vai lá não, que o Danilo é um arrombado. Chegaram a falar alguma coisa assim, não. A gente investigou e o Danilo é um arrombado.
Não, o pessoal é bem bacana, eles gostam que a gente divulgue, principalmente porque tem muitas dúvidas e muitas coisas das guerras que são mal esclarecidas, que às vezes os noticiários não contam tudo o que acontece por lá.
Sim, ou às vezes conta enviesado, aí se a visão... Do jornal, é uma outra que é contra...
Exatamente.
Aí eles distorcem tudo e chega tudo distorcido pra gente.
Eu sempre gostei dos jornalistas na guerra, né? Que eles, uma das minhas missões no Afeganistão era acompanhar alguns jornalistas e o pessoal dizia, não, quanto tempo eles vão ficar aqui? Ah, 2 semanas. Eu, beleza, preparava 2 semanas. Segundo dia de tiro, o jornalista, eu queria ir embora, tem que como chamar o helicóptero.
Ah,
aí eles iam embora um pouquinho mais cedo.
Eles falaram, é o seguinte, eu não preciso ficar 2 semanas, eu já inventei a minha história.
Exatamente.
Posso ir embora agora?
É verdade.
Eu já inventei o que eu vou falar,
quanto
posso ir
embora? Quanto tempo você ia ficar na guerra?
E...
Você, Danilo, quanto
eu...
tempo você ficaria lá?
Cara, eu vou confessar uma coisa pra você. É que agora eu já sou velho. Mas provavelmente, se eu fosse novo,
uhum,
e tivesse um país que precisasse entrar na guerra, eu entraria.
Não, bacana.
Hoje
bacana.
Eu vejo documentário, eu adoro, sabe, cara?
Olha
eu
só.
Vejo documentário, eu acho legal. Eu falei, pô, acho que é uma inclinação que eu teria entrado, cara. Eu sou meio...
Quando a gente vai pra guerra, a gente tem todo um... A gente chama pre-deployment. A gente é preparado por 1 ano, né? A gente tá sempre sendo preparado pra combate. E a gente fica com aquele certo medo, aquele receio. A gente nunca pergunta o porquê que nós estamos indo pra guerra.
Por que que você foi pra guerra? Você é um brasileiro.
Eu me alistei, eu tinha o green card. Aí eu me alistei e virei cidadão americano, né? Para todo mundo que está em casa, o pessoal tem que ter o green card, não tem como se alistar de outra forma, né?
Você tem que ser um cidadão americano.
Tem que ter o green card.
O green card.
É um passo antes da cidadania.
Tem gente que acha que vai para os Estados Unidos e servir ao exército vai dar para ele o green card.
Isso é
mentira. É o contrário.
Mentira.
Primeiro você tem que ter o green card, primeiro você tem que...
Exatamente.
Provar para o governo que você pode permanecer no país para depois lutar pelo país.
Primeiro foram 8 meses de preparação para poder assinar o contrato de ir para os fuzileiros navais.
Então você tinha o green card.
Tinha o green card.
E você, como já tinha o green card, nem precisava ir para o exército. Por que que você escolheu defender os Estados Unidos?
Vários motivos. Meu filho nasceu nos Estados Unidos, é americano de lá. Eu sempre gostei do jeito que os americanos trataram os imigrantes. Eu fui imigrante, fui para lá sem falar inglês, com $100 no bolso. Aquela história toda de imigrante brasileiro, sempre me trataram bem. E eu via todo o patriotismo, a questão de um cuidar do outro, e eu achava muito legal. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais o que estava acontecendo no Oriente Médio, e descobri um pouco mais dos militares americanos, e o fator profissional. Nos Estados Unidos, se você é veterano de guerra ou ex-militar, as empresas, grandes corporações, têm preferência em contratar...
São respeitados.
Exatamente. Além do 20% de desconto que a gente tem em tudo que é negócio, né?
Isso vale a pena ir para a guerra.
É. Então, quando eu fiz, foram 8 meses de preparação, eu tive que emagrecer na época 20 quilos, fazer bastante treinamento físico, investigaram toda a minha família no Brasil de primeiro grau, se alguém da minha família tivesse ido para a cadeia, eu não podia me alistar.
Ok.
Primeiro, então, graças a Deus que meu pai e minha mãe sempre foram...
Ou seja, eu não vou poder me alistar, porque eu vou pra cadeia já, não sei se você tá sabendo.
Não sei de nada.
Já eu vou ser preso. Você saiu do Brasil cedo, não foi?
Com 20 anos de idade.
Trabalhou em outras coisas lá?
Fui auxiliar pedreiro, fui faxineiro.
O que você fazia no Brasil antes de ir pra lá?
Eu apresentava um programa de televisão de humor.
Tem esse programa aí?
Ai, ai, ai.
Prepare seu coração, você jamais viu tanta loucura num só programa.
Show, festas, eventos, chame o Super Biga.
O exército, americano já viu esse vídeo?
Não descobriram, graças a Deus.
Não descobriram?
Não, deixa eu pegar.
Olá, super, também, por isso os Estados Unidos se dá bem na guerra. Olha que eles alistam, o Super Berga?
É.
O Super Berga tá lutando. E cara, como é que... Quando você tava sendo ali o Super Berga em um programa de humor, que programa era esse?
Aí era um programa que nós íamos fazer perguntas loucas nas ruas, ia nas festas.
E ali você já imaginava que um dia você ia pro exército americano?
Nunca, não tinha nem ideia. Na verdade, eu era o nerd da escola, de óculos grandão, bullying e tudo mais.
Sofria bullying?
É, eu acho que isso, quando eu entrei nos militares, eu descobri que vários ex-bulliers, que seria, estavam lá junto comigo, né? Então, eu acho que é um pouco dessa síndrome, um pouquinho de quando você...
Quantos brasileiros já lutaram nessas batalhas que você teve?
Então, o que eu descobri, e conversando com vários fuzileiros navais, até hoje 10 brasileiros já se alistaram, né, nos fuzileiros navais americanos. Infelizmente, 2 faleceram em combate, né, alguns anos, acho que foi 2005, 2006. E outros 8 que eu sei são ex-militares, veteranos de guerra, ou ainda tem alguns que ainda continuam por lá.
Essa parceria dos Marines aí, essa irmandade, existe mesmo?
É uma coisa muito impressionante, Danilo. Quando eu me alistei, eu pensei assim, como todo brasileiro, a gente pensa diferente. Eu vou me alistar, como eu falo português, espanhol, vou pegar um trabalhinho administrativo, vou fazer tradução de espanhol, português, que nada. Quando foi treino básico...
Você achou que seria marginalizado dentro da corporação?
Não, eu pensei que eu ia dar um jeitinho de pegar um trabalho de...
Ah, você queria? Você queria ser burocrata?
No início, sim.
Você não queria pegar em arma?
Quando eu fui para o treino básico, que eu não sabia que era o mais difícil do mundo, onde tem o maior índice de suicídios, é no treino básico dos fuzileiros navais americanos.
Igual aquele filme Nascido para Matar?
Exatamente.
Do Kubrick?
É dali para pior. É, o treinamento é... Mas você sai treinado de uma forma que eles fazem uma lavagem cerebral, no bom sentido, estampam na nossa alma, que a gente está ali para defender o país, defender o mundo contra o terrorismo.
Você sai sem medo dali?
Sem medo total. Eu saí dali querendo ir para a guerra.
Você sai sem medo. É um curso que te deixa um homem sem medo.
Exato. Primeiras 3 semanas, eles te quebram o teu caráter, quebram a tua pessoa, tiram os teus medos, te pegam pesado contigo e no final do treinamento eles te reconstroem uma nova pessoa, um novo militar, e é incrível, porque teve um episódio que na primeira semana, fila do banheiro, 100 recrutas, né, só com a toalhinha de fila lá, e alguém deu uma risadinha no meio. Aí o drill instructor, o instrutor falou, né, quem foi? Todo mundo ficou quieto. Foi lá a punição para todos os recrutas. No final, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, risadinha, quem foi? O cara levantou a mão, integridade. Primeira coisa que você aprende nos primeiros 3 meses de fuzileiro naval é que você tem que ser íntegro, tem que assumir todos os erros de tudo que você faz de certo ou errado. Então, foi uma transformação de todos aqueles 100 recrutas fantástico.
O que demonstraria mais caráter? Não sei se você viu ou ficou sabendo alguma coisa, vou usar o seu exemplo. Saiu uma risadinha na fila do banheiro. Quem foi? Ninguém levantou a mão. Isso demonstra que as pessoas têm caráter. Depois, quem foi? O cara
assume
e é punido. Então, primeiro, ninguém assume e todos são punidos. Depois, o cara assume e é punido. Mas e se alguém dedurasse? Quem dedura é punido? Tipo, ninguém assume e fala, foi ele!
Não, aí também, aí quer dizer que a pessoa é íntegra de falar quem foi.
Ah, mas é na cagueta?
Não é nos militares, não.
E o coleguismo? E...
Não. Aí a irmandade é em outro fator. A irmandade é até que você esteja correto.
Mas
você
depois
tem que
não...
estar correto e ajudar o teu colega a ser
nem
corrigido.
Nem para os americanos, de maneira geral.
Oi?
Para os americanos, de maneira geral, isso é o bem da coletividade. Se tem um cara cagando, o outro aponta, para nós é feio. É, tem aquele trauma do Joaquim
Silvério. É o cagueta,
é feio. Mas lá é o certo, porque aquele cara está estragando para todo mundo.
Porque tudo é levado para a guerra. Se você está na guerra no silêncio e alguém fala alguma coisa, você tem que descobrir quem é o cara fazendo barulho para tirar o cara dali.
Esse negócio de não poder apontar quem está fazendo cagada é cultura de um lugar de quem quer fazer cagada. Aqui todo mundo faz merda, então não, se eu me apontar...
A integridade aqui é o contrário.
A gente está protegendo as cagadas. Vem cá, eu quero saber mais da sua rotina no Exército, mas vamos voltar um pouco de novo.
Exército
aí.
Não, sabe que a maior ofensa para um fuzileiro naval é você falar que a gente é do Exército.
Ou
soldado.
Foi mal aí, velho. Você é Marine. Desculpa, velho.
Exatamente.
Marine.
Sabe por quê? Porque o
fuzileiro naval.
O fuzileiro naval. Porque o Army, o Exército, ele tem um treino menor... E o primeiro, o first to fight, é o Marine. Quando dá uma guerra, o que às vezes o pessoal não sabe, o primeiro grupo que vai para a guerra são os Marines. Que a gente é treinado na água, no ar e na terra.
É o ponta de lança?
É
a elite do...
Dos Estados Unidos. Depois vai o exército para ajudar a construir as bases. Claro, tem o grupo Special Forces do exército,
Verde,
Green
Boina...
Berets, que são os grupos específicos.
O Rambo era Green Beret.
Exatamente. Mas em si... Uma guerra, quando acontece, primeiro vai os fuzileiros navais, depois o Army, depois a Força Aérea é a logística da guerra, não é o caça de combate. Tanto que o filme Top Gun, o pessoal confunde achando que é a Força Aérea. E são marinheiros. Os únicos caças de combate americanos são da Marinha. Os que mais são ativos são da Marinha americana. O Tom Cruise naquele filme era um marinheiro.
Ele era um marinheiro.
No caça. Entendeu?
O Marine.
Sabe o que me deixa louco, Danilo?
Quando Marine é um marinheiro?
Marine é porque... fuzileiro naval.
Navy é a marinha.
Sailor é o marinheiro.
Eu acho que é por isso que brasileiro chama Marine de exército, porque Marine lembra a gente marinha.
Exatamente.
E você não é marinheiro, então
Exatamente.
Você é do exército.
É por aí.
Então é por isso. Se você é marine, você é da marinha. Por isso que a gente acha.
O pior
que
é ver filme legendado com os caras errando tudo, então, nomes, a gente fica louco, né?
Mas formalmente o Marine é da marinha.
É o Navy, ou a Marinha...
Tem a divisão dos
Marines. Uma divisão dos fuzileiros navais.
Que exatamente. É a top
exatamente.
Das forças. Muito, mas vem cá, você chegou lá nos Estados Unidos, não para ser militar, para ser... O que você foi lá fazer?
Eu queria ficar um ano trabalhando, guardar dinheiro, aprender inglês e voltar para o Brasil. Mas aí um ano você não aprende inglês e não guarda dinheiro.
Ou seja, você foi lá para ser brasileiro.
Exatamente. E aí com o tempo, com os professores de inglês, aí consegui entrar numa universidade... E aí eu fui entendendo a cultura americana e fui gostando disso, né? Como tem muita gente que admira e gosta. E aí fui ficando e hoje ainda tô lá, tô morando lá.
O que você fez lá quando você chegou?
Então, o primeiro emprego foi na construção civil. Quando o brasileiro não fala inglês, foi ser auxiliar pedreiro.
Peão. E depois?
Depois fui pra faxina e depois eu fui pra churrascarias.
Qual a churrascaria?
Eu comecei numa pequenininha, depois acabei na Fogo de Chão.
Na Fogo de Chão?
Isso, é a maior churrascaria... Que a gente tem lá um grupo muito grande nos
Aqui
Estados
também,
Unidos.
Aqui também, é. Os americanos compraram a Fogo de Chão recentemente,
isso,
né?
Uhum.
E hoje você trabalha onde?
Eu sou gerente, um dos gerentes da Fogo de Chão nos Estados Unidos.
Hoje você é gerente da Fogo de Chão?
Isso.
Você saiu da Fogo de Chão, foi pro Exército?
Isso.
Pro Exército, não.
Pro Fuzileiro Naval.
Pro Fuzileiro Naval. Para as Forças Armadas.
Até porque, com o crescimento da empresa, eu percebi que se eu tivesse no meu currículo essa questão militar, ia me ajudar futuramente a crescer na corporação. Que os americanos, eles gostam muito de ter líderes e gerentes que foram Sim. veteranos de guerra. Né?
E aí você foi para a guerra,
Isso.
voltou e está no Fogo de Chão.
Então, quando eu fui para a guerra, eu queria ficar mais tempo. É um contrato de 4 em 4 anos que você renova. Só que quando eu estava no meu último deployment, na minha última guerra no Afeganistão, eu estava numa explosão, né, e me machuquei bastante. Eu quebrei costela, quebrei meu joelho, eu tenho um zunido no ouvido até hoje.
Agora mesmo está...
Está zunindo. É. Eu sou 70% disabled. Eu não sei como é que fala disabled.
É disabled,
Não é aleijado.
Não é inválido também.
Também não. Quando a gente é ferido na guerra...
Você é meio fudido.
Não. Quando a gente vai pra guerra e se machuca...
Não é incapacitado, é...
Avariado.
Indenizado.
Avariado. Indenizando. Não tem uma palavra boa pra
não
isso
tem,
aqui,
não
mas é meio... Porque você sofreu avarias.
Exatamente.
Isso. Se fosse indenizado... o Danilo, seria arrombado.
Vai.
Mas o Danilo, por exemplo, disse que iria pra guerra, mas nós, covardes, a gente...
Eu ia, velho.
Pensa assim... Pô, como eu vou para a guerra? A gente tem ainda uma imagem de embate corpo a corpo. Vocês, por serem uma força especial, já chegam lá num... Enfim, sabendo o que vão fazer, é um negócio mais... ou você vai lá pensando, boa, eu posso morrer?
Roger, quando, é muito engraçado esse fator que, que nem eu falei antes, a imprensa às vezes não passa. Uhum. A gente chega com medo, é claro, chega na guerra, tu chega com medo. Uhum. Mas assim que alguém atira em você, ou mata teu colega, ou machuca teu colega, você esquece tudo que você aprendeu, você quer pegar os caras. Você diz assim, ah, é? Tu quer atirar em mim? Agora eu vou te pegar. E aí começa aquela coisa, pessoal. E eu nunca entendi o porquê que o fuzileiro naval fica de 7 a 8 meses na guerra. Mas é porque os primeiros meses você está bem alerta, com medo, receio, principalmente porque tem muita bomba no chão. Você vai caminhando. Nos últimos 2 meses, eu não sei como que eu não morri, porque eu já não estava nem aí. Eu pisava mesmo, quero ver explodir o negócio, ia nos lugares perigosos mesmo, aí você fica muito complacente. Complacente, né?
Não é complacente. É complacente.
Você perde a sensação do perigo. E aí, quando eles tiram você da guerra, quando você está começando a ficar perigoso para você mesmo, eles tiram você. Por isso que o americano fica 7, 8 meses na guerra.
Mas não é complacente a palavra,
folgado.
Hã? Desleixado. Não é desleixado,
autoconfiante.
Descuidado, autoconfiante.
Isso, muito autoconfiante.
Muito autoconfiante.
Exatamente.
Muito autoconfiante.
Mas só, desculpa interromper, o Danilo falou que iria para a guerra. Eu queria saber, nesse treinamento que você fez pesado, se um homem que tem medo de aranha, ele tem possibilidade de
ir. Quando eu disse que certamente eu iria para a guerra, porque em determinada etapa da minha vida, eu só não fui para a guerra porque não tinha um exército no Brasil, não tinha guerra, mas eu teria ido fácil.
É que o Danilo tem uma impressão que é tipo videogame.
A época da minha vida, se eu tivesse o que defender, eu teria ido. É a época que o pessoal se alista. Nessa época eu tava com sangue nos olhos.
Sabe
essa
que época os videogames, vamos falar videogames e guerra, eu não jogo nenhum. Porque para mim não tem lógica, não tem nada a ver com o que a gente passou na guerra, os jogos de guerra que...
Você menospreza, fala isso,
O pessoal fala demais, no videogame sempre falando, né? Você não pode falar, você tem que ficar quieto. E o pessoal nos joga em videogame caminha muito rápido. Você tem que ir devagar, pegando cobertura, quieto, calado.
Você tem algum flashback?
Há vários. Eu fui diagnosticado com PTSD, né? Que é você fica com alguns. Eu durmo pouco, durmo menos que o normal.
Estresse pós-traumático.
Isso. Mas eu consigo viver com isso, né?
Você acorda em alerta?
Sempre. Quando eu vou a qualquer lugar, quando eu cheguei aqui, primeira coisa que eu olhei é a saída. Pensei, se der alguma coisa, por onde que a gente vai sair por aqui? Tem uma saída lá, tem uma saída aqui. Quando eu estava ali atrás, eu falei, meu Deus, ali não tem saída. Se acontecer alguma coisa, a gente está lascado.
Aqui, primeiro você manjou o elenco e falou, esses aí só tem ladrão.
Exatamente.
Picareta,
você dá
um
scanner, vê todo mundo na plateia, vê se tem alguém que a gente dá uma desconfiada. É automático no cérebro. Depois
você está programado assim.
É programado. Você chega num restaurante, a gente senta sempre na mesa olhando para a porta. É uma coisa
incrível.
É tipo
a gente andando de carro em São Paulo.
Eu acho que eu não poderia morar em São Paulo, né?
Não, aqui em São Paulo é que você pode morar, porque aqui é assim também, porque a gente tem medo de arrastão, de ser assaltado. A gente senta e está sempre esperto. O que, que você aprendeu no treinamento de Marine?
Então,
é verdade que tem uma aula de como matar um homem?
Isso. Quando você sai do treino básico, a primeira coisa, o fuzileiro naval vai para a aula de infantaria, escola de infantaria. E aí eu cheguei lá, eu olhei no currículo escolar, aulas e treinos, né? Como matar um ser humano? Vai ser artes marciais, né? Vai ser um negócio... como é que fala?
Contato bala na agulha, corporal.
Né? Cheguei lá, não, veio um velhinho médico, lá na frente da plateia, puxa em seus livros e tal, ele começou a ensinar, né? Agora eu vou falar para vocês como vocês matam um ser humano mais rápido.
Você achou que ia vir o cara da Cobra Kai, daquela academia rival do Daniel San. Você achou que ele ia entrar e vamos lá. E era um médico, um velhinho.
Exatamente,
com
a parte
de biologia.
Explicando que você primeiro atira nas coxas, que daí você tem a horta, né?
A horta.
Ou você atira direto na cabeça, você nunca atira no peito, porque o cara pode estar vestindo
uma armadura,
alguma coisa assim. Né? Então, toda a parte biológica, onde dá a facada. Como destroncar um pescoço, tem toda uma parte...
Aquilo que eu vejo no filme do Braddock, o Braddock do Chuck Norris. Uhum. Eu adoro o Braddock. Você lembra do Braddock? Eles penduram o Braddock de cabeça para baixo e põe um rato e ele morde o rato. Já viu esse filme?
Braddock 2? Não, essa parte eu não lembro.
Mas enfim, o Braddock muitas vezes saía assim no meio assim e matava a pessoa assim, ó, crack. Isso é verdade?
É verdade. Você tem que ter todo um...
Você consegue matar agora se eu pedir para ver se é...
É, perigoso, perigoso.
Por favor!
Vai que eu tenho um flashback bem na hora.
Ah, não. Aquela, não tem problema. Eu já vi também muito que os caras pegam aqui...
Não, isso aí
na
é
na traqueia,
mentira.
Não.
Não. Tem que ser... O melhor lugar é na coxa. Não adianta.
Que tem a horta.
É, exatamente.
Acertou a horta, acabou. Vazamento
é
no ser humano. Tirando isso, o que mais você aprendeu?
Olha, Aí eu fui, primeiro que você vai e eles escolhem um trabalho para ti ou você escolhe. Eu fui para a escola de engenharia eletricista, porque a primeira coisa que é vital numa guerra é a água e a energia elétrica. Você tem que ter esses fatores. Daí, quando eles descobriram que eu falava espanhol e português, um tenente-coronel me mandou para a escola em Quantico, Virgínia, no Pentágono, também tive aulas, sobre Civil Affairs, que era um grupo aí que o pessoal... É um grupo especial que ia junto com a infantaria na guerra para fazer várias missões, né? Por exemplo, no Afeganistão. Por exemplo, quando você vê aquele... o combate e as pessoas morrem, não é que nem o filme, ninguém abandona os corpos lá, né? A gente tem que ir lá, ver que está tudo silêncio, o inimigo morreu. Você vai lá ver os corpos, põe o que está para fora para dentro do corpo, põe no body bag, tem costura.
Põe o que está para fora para dentro do
tripa,
corpo.
Tripa, etc. Né? Você não pode deixar as
o
coisas
jogadas. O soldado faz isso.
Exatamente.
O soldado sabe costurar um corpo.
Todo mundo sabe,
aprende.
Deixa decente o corpo, leva para o líder local, descobre quem é a família do cara. O governo americano, a gente indeniza a família do terrorista. Né? Quando eu cheguei no Afeganistão, era $1,000 por morto, que a gente pagava a família do cara.
Cara, se fosse no Brasil, ia ter gente ensinando o filho a ser terrorista, só para ganhar a indenização.
Será?
No Brasil, você acha? Você acha que não? Que o governo americano indeniza a família de terrorista?
Isso. E aí, quando eu cheguei lá, era $1,000 por morto. Aí, um mês depois, mudou, porque o governo Karzai, na época, ficou brabo, e disse que estava sendo um desrespeito. Tinha que ser 1,000 pelo homem morto, 800 pelas crianças, que era um efeito colateral, 600 pelos animais e 200 pelas mulheres. Que a mulher não podia valer muito.
Mulher, o cara veio argumentar que a mulher deveria ganhar menos que o animal.
Que não podia ser igual a nenhum desses outros seres.
Mulher vale menos que o animal.
Exatamente. Então era incrível essa parte, né? A outra parte é desmontar a bomba, que é a IED, né? Nas estradas.
O que é uma bomba IED?
A IED é uma bomba caseira, né? Que eles descobriram que nós temos aquele detector de metais. Então eles começaram a fazer as bombas de esterco e plástico e vários produtos que não têm metais. Ficaram malandro, né? Aí o que aconteceu? Aí eles descobriram que a irmandade era maior do que a morte. Por exemplo, se eles fizessem uma bomba que matasse um militar americano, o cara destruiu o corpo dele e a gente continuava atirando. Então eles começaram a fazer bombas menores que arrancavam uma perna só. Então quando arranca uma perna e o cara fica vivo, ele imobiliza 3 fuzileiros naval para ir cuidar do colega.
E, ou seja, o código de honra, a irmandade se torna um ponto fraco.
Um ponto fraco nosso. Exatamente. Então, o Talibã começou a usar isso contra nós, né? E aí, várias missões que eu fui, eu estava com vários exércitos da OTAN. Isso foi muito interessante. Italianos, poloneses. Aí, uma época, me mandaram para Demazan. Era uma cidadezinha bem perigosa, na fronteira perto do Irã. Aí, tinha muito soldado da Geórgia. Geórgia é aquele país que separou da Rússia.
Sim.
Aí, eu perguntei para o comandante da Geórgia, o que vocês estão fazendo aqui no Afeganistão, né? Ele, não, nós estamos treinando... que se caso a Rússia vier, nós estamos preparados, nós vamos ter experiência de guerra. Então, era o maior motivo que vários países estavam na guerra para treinar, né, caso alguma coisa acontecesse.
Que doideira, cara.
Aí que eu conheci uma das figuras mais ilustres da minha história na guerra, que foi o Georgiapov. O Georgiapov, ele não queria sair com um equipamento militar nenhum, ele assistia muito Rambo. Então ele saía com uma faixa vermelha, sem camisa e com a metralhadora.
Você tá brincando.
Eu falava, cara, tu põe o colete, põe o capacete. Não, não, porque os americanos a gente sempre saía com
cê
tudo.
Você tá brincando, né? Que você viu uma figura dessa na guerra.
O cara saía assim, igual o Rambo.
Que era da Geórgia, que era do leste europeu.
E a gente não podia falar nada pra eles, né?
Os caras se cagam de medo da Rússia lá, porque a Rússia pode...
Exatamente.
Invadir os caras a qualquer momento, cara. Agora, hoje em dia, os soldados andam com a câmera?
Sim, quando eu saí, nos últimos 2 meses, a gente começou a ser implementado em 2011, para a gente ter uma câmera no colete.
Hoje, né? todo soldado, todo marine, todo marinheiro...
Eu não vou dizer todos, que tem algumas unidades especiais que não são obrigatórias, são obrigadas a ter, mas a maioria tem sim uma câmera.
Você chegou a atuar com a câmera?
Nos últimos 2 meses eu tinha câmera comigo
também.
Tem
vídeo que pode mostrar?
Tem um videozinho.
Cadê? Alexandre, como é que você reage assistindo isso? Você sempre assiste ou você nunca assiste?
Eu dificilmente assisto e, para mim, parece às vezes que não aconteceu, né? Parece uma coisa fora da
parece
gente.
Parece que não era a sua câmera.
É um sonho, né? Que é uma coisa que aconteceu, mas não aconteceu, porque a gente contava dia a dia, né? Era muito...
Essa batalha específica, como chama?
Sanguim. Sanguim,
Sanguim foi a mais sangrenta de todo o período.
Em 2005 a 2009, a Rainha da Inglaterra tinha as tropas delas lá, os Royal Marines, que eram os fuzileiros navais da Rainha da Inglaterra, estavam lá e morreram 106 britânicos nessa região. Aí eles desistiram e vieram os fuzileiros navais americanos, né? A gente ficou lá, a gente perdeu mais de 40 fuzileiros navais nessa região aqui, porque era a região do ópio, né? Uma região que crescia muito ópio. O ópio é o que sustenta o Talibã.
Heroína,
é
heroína.
É do que eles fazem, é heroína e vendem. Que é outro projeto que nós tínhamos, convencer os fazendeiros a queimar o ópio e plantar arroz ou comida, que era bem difícil, né?
Você pode falar, você tem, como que diz, você tem avarias de guerra.
Sim, sim.
Você pode falar como que você foi ferido?
Sim, posso contar. Inclusive, o sonho que eu tenho é o mesmo sonho sempre.
Alexandre, tem uma foto aqui. Que foto é essa? Me explica pra mim.
Ah, essa foto é fantástica, né? Pra gente tentar conservar e não deixar vir doenças e tudo mais, nós tínhamos que ter os nossos banheiros, né? Uhum. Banheiro na guerra. Então, aqui a gente pegava um cano de PVC, botava no chão e ali era nosso... Como é que chama? Uritório, né?
Mictório. Mictório, mas vamos chamar de mijatório.
Mijatório.
É o mijatório.
É, exatamente.
É o mijatório.
Mijatório era ali.
Tem mais uma foto aqui, dá uma olhada. O que é isso aí?
Ah, isso é como a gente dormia, a gente saía para as missões às
vezes.
Essa
é a cama?
A gente fazia um buraco na terra, né? Ficava, alguns fuzileiros ficavam fazendo guarda, enquanto a gente dava uma cochilada e dava uma descansada, né? Principalmente nos buracos.
Louco, velho. Como é que vocês faziam o buraco com mão? Tem uma pazinha?
A gente tem uma pazinha. A gente sai com a mochila toda preparada, é uma pazinha dobrável.
Isso.
É muito bacana, se dobra ela fica bem pequenininha e a gente sempre fazia o buraco para dormir.
E qual que era a missão do como que eu digo, pelotão, batalhão?
Então, pelotão, batalhão grupo? Geralmente são do exército,
do
né?
Exército.
A gente fala fire team.
Fire team.
O fire team fire é de team. 7 fuzileiros naval e um navy, um sailor, que é o corpsman. Que é o paramédico, que vai com a gente para cuidar dos ferimentos.
Sempre
e tudo
tem um
mais.
Médico.
Sempre
o
tem.
O Fire Team sempre tem um
sempre
médico.
Sempre tem um médico. Uhum. E daí tem o pelotão ali, mas a gente sempre anda em 8.
Qual
mínimo.
Era a missão do seu Fire Team?
Então, nossa missão era. Né, a gente foi no alguns estados do sul, que o bicho estava pegando lá. E por que as pessoas viram terrorista até hoje? Porque elas estão na pobreza miserável. Então, aí o Talibã e o Al-Qaeda oferecem 30, 20 pila por mês. Para a pessoa virar terrorista. E a lavagem cerebral, quando a gente conversava com os presos, que a gente prendia e tudo mais, eles acreditam fielmente. Eu vou dizer assim, ó, tem muçulmano, muita gente boa, tem amigos muçulmanos. Mas tinha uns muçulmanos que botavam na cabeça desse pessoal mais, como é que eu vou dizer assim,
radical.
Sem conhecimento, tá. Que a única passagem para ir para o céu, a única é matar um não muçulmano, que você vai para o céu e vai ganhar 7 virgens. Eles acreditam nisso fielmente. Então eles querem... Se nós deixássemos, se os Estados Unidos deixassem ele sair de lá e vir para cá, eles iam, o sonho deles é matar um de nós. Então, isso é uma coisa que o mundo não tem muito claro, né? E a gente prendendo e não tem como mudar a cabeça deles.
Boa parte da imprensa relativiza muito o terrorismo, não é?
Sim, exatamente. Terrorismo é complicado. Aí, o que nós fazíamos? A missão era tentar desenvolver a economia local, gerar emprego para essas pessoas... para que eles pudessem trabalhar e parar de pensar em terrorismo, parar de pensar em...
Mas como que os marines conseguiriam implementar um sistema de economia local?
Então, com esse, nós pegamos um microcrédito, a gente queria fazer um empréstimo para as pessoas afegãs para abrir empresas e incentivar o empreendedorismo, né? Mas a gente descobriu que naquela região, o islamismo dizia que o juro era pecado, empréstimo era pecado, então os Estados Unidos... Chegou
não podia
um acordo
pegar emprestado.
De dar o dinheiro. Nós íamos dar o dinheiro.
Porque os Estados Unidos entendeu que o que leva muitas pessoas a virarem terroristas é a pobreza. Então,
isso.
Foram combater a pobreza, tentando fazer gerar riqueza local.
No ano, na época, o general da guerra era o general Petros. Então, ele desenvolveu a campanha Hearts and Minds, Corações e Mentes. Né? Que nós tínhamos que ganhar Corações e Mentes. Então, nós tínhamos esse microcrédito e eu era um dos responsáveis por uma parte na cidade de Delaron, né, no estado de Nimrod, e aí nós tínhamos uma fila gigante. A gente anunciou, é muito engraçado, a imprensa nessas tribos é uma caixa de alto-falante gigante no meio da cidade e o DJ vai lá e fala. E o DJ é o cara que todo Todo pai de menina sonha que a filha case com ele, que ele é o cara, né? Tipo, o Danilo Gentili do Talibã lá, do Afeganistão.
Eu sou o contrário aqui, ninguém quer que eu case com filha de ninguém aqui. Abriram uma casa de jogos lá?
Então, tinha um outro rapaz, ele era da nossa confiança, ele trazia muito intel, muita informação, e ele chegou, Alex, eu quero um dinheiro aí para abrir um negócio. Qual é o negócio? Vamos preencher o formulário. Ah, não posso te falar. Se eu te falar, você não vai me deixar abrir. Diz, não, cara, tu sabe, a gente confia em você, mas você tem que falar. Se eu não preencher esse formulário, vai dar problema para mim. Dele, não, confia em mim. Aí falei com todos os meus chefes, pode confiar nele. Aí ele, vou chamar vocês para a inauguração. A gente armamos bastante gente, vamos lá fazer um 360 graus de segurança, de repente é uma armadilha, né? De repente o Talibã pegou o cara, chegou lá, tinha tudo saco plástico, azul, branco e tal, e escrito Las Vegas. Era uma casa de jogos que ele abriu.
Fez um cassino.
E ele achou que era ilegal, porque ele assistia muito o seriado americano.
Aí ele achou que era um cassino ilegal.
Aí tinha briga de galo, briga de cachorro, baralho, e é tudo ilegal na religião deles lá, né? Então era um cassino que a gente abriu e...
O cara já começou, eu já vou começar, já fez...
E ele virou um dos mais ricos da região em 2 anos, eu fiquei sabendo.
Tá vivo ainda?
Tem Facebook e tal, super ativo nas redes sociais.
Essa foto aqui, o que que era?
Essa era um projeto que a gente tinha de construir escolas. A gente conseguiu construir várias escolas. Essas são várias crianças. Inclusive, a gente deu uma Coca-Cola para cada uma ali e elas nunca tinham tomado refrigerante na vida.
E gostaram da...
Gostaram, mas ficaram desconfiados. Eles abriram, não pode tomar.
Acharam que podia ser sacanagem.
E uma vez teve um fato, a gente construiu uma escola. Eu fui nesse Malik e falei com ele, o que é o fato que vocês mais precisam? A gente sempre perguntava primeiro, antes de fazer uma ação. E ele falou, tem muita criança, eu queria uma escola. A gente construiu escola e tal, conseguimos a verba, aí fizemos a inauguração da escola e o irmão dele era o único da aldeia que sabia ler e escrever e ia ser o professor da escola. E aí, quando eu voltei lá que a escola estava pronta, o irmão dele morreu. Eu falei, Malik, vamos fazer assim, vou levar 2, 3 que você confia para Cabu, na capital, vamos ensinar eles a ler e escrever, voltam e vão ser professores. Não, ninguém sai da minha aldeia, ninguém sai daqui. Então, não tem problema, eu trago 2 professores de Cabu, eles ficam aqui e ensinam. Não, ninguém vai entrar aqui. Acabou com a teimosia dele, a escola virou um lugar para cabrito e vaca. Acabou não podendo usar a escola porque
entendi.
Não tinha professor. Então era bastante projeto que não dava certo.
No fim das contas, essa campanha de ganhar corações e mentes funcionou? Ganharam?
Não, adiantou muito pouco. Né? Infelizmente, a cultura deles não deixou criar mais escolas. Ainda tem algumas, mas digamos assim, 50% não funcionou. Clínicas, a gente construiu clínicas. E nessa de ajudar ao empreendedorismo, a gente conseguia dar dinheiro, mas às vezes dava errado os negócios também, né?
Tipo, abriram uma coisa que não tinha nada a ver, nem estava nos planos. Aconteceu.
Exatamente. Por exemplo...
Você dá dinheiro para abrir escola e abre, sei lá o quê, um puteiro.
Tinha que cuidar, porque esse dinheiro podia ir para os terroristas, né? Você pensava assim, tinha que conhecer a pessoa, descobrir o plano.
Os terroristas não ficavam putos, não, quando viam que vocês estavam ganhando
a população? Por isso que nós viramos o grande alvo do Talibã. Nós levávamos tiro, combate o tempo inteiro... Né? Então eles ficam indignados. E quem começa a ajudar a gente vira alvo deles também.
O que era mais perigoso para um marine? Tá andando de boa no vilarejo ou tá no campo de batalha?
Andando de boa no vilarejo. Mas o vilarejo
era mais perigoso?
Na rua sim. Mas quando você entrava na casa de alguém, por mais que ele tivesse ligação com o Talibã, quando você entra na casa de um afegão, você tá salvo. Nada vai ter acontecido na casa do cara.
Eles respeitam?
Eles respeitam. Tanto que eu tive uma reunião uma vez com um cara que era Talibã... Resolveu sair do Talibã, né, virou um líder local, fui conversar com ele de boa, nada aconteceu com a gente, só que numa hora deu um barulho atrás da casa dele e ele falou assim, 1 minuto, já volto. Foi para trás, a gente ouviu um grito de uma mulher gigante, a gente ficou assim, tudo quieto, né? Quando ele voltou e tal, começou, ele falou, você não tem um médico com vocês? Não tem? Ele disse, não, tem um paramédico aqui. Chama ele comigo. Foi lá para trás, voltou, dali uma meia hora... Aí a gente terminou a reunião, fomos embora. Eu falei, cara, o que aconteceu lá atrás? O que você foi ver? Ele estava branco. Falou, não, a mulher, uma das esposas dele foi espiar a reunião, ele foi lá e cortou o nariz dela fora. O castigo, que é bem normal, vocês devem ter visto revistas e tudo mais, as mulheres do Afeganistão, a maioria, não tem nariz, que é o primeiro castigo delas, é cortar o nariz.
Sacanagem.
Entendeu? E isso ninguém fala, né? Eu vejo vários grupos, vamos defender isso, mas coitadinho
fala.
Do bandido, né?
Olha, é muita história interessante para contar e eu acabei não te perguntando sobre o sonho que você ia me contar e sobre como você se machucou. E eu vou perguntar já, depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta com o brasileiro veterano da Guerra do Afeganistão, Iraque, Alexandre Daniele. Antes da gente sair para intervalo, eu te fiz uma pergunta. Eu te perguntei como você se machucou em combate. Antes de responder a pergunta, você ia contar de um sonho seu e te interrompi. Então, acho que chegou a hora de você falar que sonho era esse que você ia contar, que você sempre tem, e depois você me explica como que você se machucou em combate.
É, o sonho, acho que todo militar que está assistindo a gente agora, ele sabe do que eu estou falando, que é o primeiro combate da tua vida, você jamais consegue esquecer. Quando eu cheguei na guerra, estava saindo um grupo, a gente chega para substituir outros, né? O pessoal saindo cabisbaixo e tal, e eu disse, ah, não dá nada. Terceiro dia no Afeganistão, ó, os novatos, vamos para combate, tem uma aldeia aí, a gente tem que fazer um clear, limpa, né? Daí tá, eu disse, vou ter que fazer lá que eu sou corajoso, vou junto. Levantei a mão, fui com eles, dois antigão e dois novatos. Aí nós tínhamos que entrar. Quando vocês veem no filme, entra dois, um para a esquerda, um para a direita, e os outros dois entram no meio. Quando eu entrei nessa...
É assim mesmo, é verdade.
É, quando eu entrei na casa e eu fui para a direita, eu dei de cara com um talibã, o olho dele estava todo drogado, dava para ver, tremendo, com o AK-47 mirando para mim.
Qual é a droga? Ópio?
Ópio, eles usam heroína, né?
Heroína.
Direto. E a gente se olhou, foi uma coisa de câmera lenta, 5 segundos, 10 segundos, e eu consegui atirar primeiro. Né? Ele queria atirar, eu queria atirar, mas a gente ficou com medo, os dois. Eu acho que ele também era novato.
Isso foi alguns segundos, não é sua cabeça, imagina ter sido uma eternidade.
Exatamente, é uma eternidade.
Você ainda lembra do rosto do cara?
Tudo, todos os detalhes, do suor pingando, do cabelo que ele tava. E esse é o sonho que esse cara, várias vezes, uma vez por mês, ou coisa assim, quando eu tenho um pesadelo de guerra, é com esse momento que eu tive que tomar a decisão, né? E acabei, graças a Deus,
você tá aqui
sendo
hoje.
O primeiro. É, exatamente. Então esse
você estava muito perto?
Da...
Foi meio bang-bang, foi meio faroeste daquele duelo à distância ou foi mais a queima-roupa?
Não, foi um pouco mais à distância, assim, né?
E você lembra do olho do cara à distância?
Todos os detalhes, o suor onde estava caindo, é uma coisa impressionante que nem eu sabia que meu cérebro tinha gravado isso. Então, para mim, é um ponto bem... Foi o mais marcante para mim na guerra, né?
Hoje você lembra, é uma coisa gigantesca isso que você fez. Você teve que escolher entre a sua vida e a vida dele.
Exatamente.
Certo? Mas e na hora? Depois que você...
Eu tive que
depois
ficar...
que você deu o tiro e você saiu vivo.
Eu fiquei mal. Me senti mal.
Dá tempo de ficar mal na hora?
Dá, porque aí o cara...
Porque imagino que a adrenalina é... Primeiro você faz, depois você pensa o que você fez.
Não, claro.
Você pensa na hora?
O cara tava no chão e eu pensei, meu Deus do céu, né? Aconteceu.
Você tem a consciência na hora.
É, porque a gente sempre... Por mais que você esteja indo para uma guerra, você pensa, ah, talvez não aconteça comigo. Talvez não aconteça comigo. E aconteceu comigo, eu paralisei, aqueles dois caras mais antigão vieram lá, me chacoalharam. Falaram, não, acorda, vambora. Né? Fiquei uma semana, assim, conversando com um capelão. Eles têm o capelão, né? Que é o militar,
sim,
psicólogo e tudo mais, né? Então, foi bem chocante para mim essa parte.
Beleza. Agora me conta, como você se machucou?
Nós estávamos num comboio, né? O comboio geralmente era 3 a 5 veículos. O MRAP, não é o Humvee mais, no Afeganistão. E eu era o primeiro, eu era atirador. O atirador é o gunner que fica em cima. E meus dois amigos, um piloto e copiloto, e você tem que sempre cuidar das estradas, né? E a gente foi passando e explodiu. De repente explodiu, uma bomba super bem escondida. E aquela explosão, eu senti o fogo vindo e muita areia vindo do chão também me arremessou para fora. Eu lembro de eu estar no ar uns 10, 15 segundos, que me jogou muito alto. 10, 15 segundos no ar é bastante tempo. Quando eu caí com o meu lado esquerdo. E eu vi tiro, era uma emboscada do Talibã, eles estavam no
meio do deserto?
No meio do deserto, 360 graus. Quando eu olhei para o veículo, meus amigos estavam com fogo dentro. Infelizmente, foi dois amigos meus que faleceram em combate. Não conseguiram sair a tempo, porque o fogo não deixou abrir as portas. E os carros de trás começaram a atirar neles. Só que sempre tem a segunda bomba, então a gente tem que ficar alerta. E eu comecei a pensar no meu filho, eu disse, não posso morrer aqui. Quando eu fui tentar levantar, eu senti que o meu lado esquerdo estava todo dormente, né? Eu não sentia dor por causa da adrenalina, então eu consegui me arrastar até o segundo veículo um pouco, até metade com o meu braço direito e a perna direita. Foi quando um dos meus colegas veio correndo, né? E aí começou, aí veio o ataque aéreo americano, na hora, atirou, matou os talibãs. Quando eles me viraram e tiraram o meu colete, né? Para ver o que tinha acontecido comigo, eu vi dois ossos da minha costela estavam para fora, né? E eu não sei o que estava pensando na cabeça, fui encostar no osso, não sei o que estava... Pensando na hora, aí começou a sair mais sangue ainda, né? E eles tentando me tratar de choque, que se você desmaia, é difícil de voltar. E eles me mantendo acordado, até a hora que eu vi o helicóptero com a cruzinha vermelha, aí eu disse, agora estou em casa. Aí eu desmaiei, né? Quando eu acordei, assim, estava no hospital, né? E comecei a tentar me mexer, comecei a palpar um pouco, ver se eu tinha com as pernas, os braços, né? E aí veio o médico me explicar que eu estava em coma, faziam 10 dias, perdi muito sangue. É, que aí que eu desloquei meu joelho, quebrei costela, quebrei braço, né? E tive uma contusão na cabeça e tudo mais. Foi essa explosão aí que... Por isso que eu não pude renovar meu contrato para continuar com o Fuzileiro Naval, que aí eu estava todo quebrado, né? Aí você não pode renovar o contrato. Entendeu?
Peraí, velho. Quando eu estava... Em um determinado momento da entrevista, você falou assim... Não, é que eu me machuquei. Você não se machucou, cara. Você morreu e renasceu, velho. É. Você se viu seus ossos saindo aqui, cara. E você tocou no osso.
É. E não sentia dor, né? Porque as adrenalina e tudo mais. Mas pra mim foi tranquilo porque eu vivi, né? Os meus amigos, infelizmente, não sobreviveram.
Quando você viu sua costela pra fora, você falou, vou voltar pra fogo de chão. Servi costela lá.
Melhor churrasco do mundo.
Ah, muito bem. Olha, contudo... Contudo, é engraçado, cara. Você acabou de descrever que você viu dois colegas seus serem queimados. Você viu o seu próprio osso saindo. E o que você disse que é o seu trauma é ter olhado na cara do seu inimigo que você teve que matar.
Exatamente.
Quando você sonha com trauma, você não sonha dos seus amigos morrendo, você sonha do cara que você teve que matar. Que infelizmente você teve que tirar a vida. Esse é o seu trauma de guerra.
É, no meu sonho, no meu psicológico ficou isso.
Olha, Alexandre, foi um prazer. Volte, quando estiver por aqui, volte.
Claro,
tá bom?
Claro.
Vai ser um prazer sempre te receber.
Eu estou de passagem no Brasil, dando palestras pro pessoal.
Legal, como é que faz? Você tem site? Como é que faz?
Redes sociais é mais fácil, qualquer rede social, Alexandre Daniele, me procurem para palestras, motivacionais, superação. Eu vim para cá esses 4 dias pro Brasil, estou indo na palestra do Rio Grande do Sul, falando sobre questão empreendedorismo social, voluntariado e superação, né? Tudo que é uma superação na vida.
O cara que foi fazer empreendedorismo na guerra, né?
Na guerra.
Então procura lá, vai lá no Instagram, Alexandre Daniele, com I, é 2 L's e I no final. Vai lá no Instagram, @ Alexandre Daniele, 2 L's e I no final. E aí você vai saber todos os contatos aí do Alexandre para dar palestra e tudo mais.
É isso aí.
Foi um prazer.
Muito obrigado.
Você conta sempre comigo.
Valeu.
Tá bom?
Até mais.